Eu queria falar hoje um pouco sobre Israel e a região. Dá para ver o mapa aqui? Ótimo.
Sim, dá para ver.
Então, a ideia é a seguinte: eu, na verdade, primeiro, não tem. É isso daqui que é? Não sei. Bom, enfim, eu queria falar um pouco sobre a região de Israel bíblica, mas eu tenho alguns mapas aqui que poderia mostrar, mas primeiro estou em hebraico, depois não tem todos os pedaços, tem que ficar montando, puxa daqui, puxa dali. Então, acabei fazendo um aqui no Google para tentar explicar algumas coisas interessantes, já que a gente fala sempre e não enxerga no mapa. Então vamos começar, talvez, vendo lá do começo. Onde que nasceu Abraão, mais ou menos? Então, primeiro, eu tenho que deixar bem claro que existe um grande problema em relação aos lugares. Todos os lugares que se mantiveram habitados ao longo dos milênios, você tem certeza onde que é, não tem nenhuma dúvida. Então você fala Jerusalém, não tem discussão. Você fala de Hebron, é Hebron. E assim tem vários lugares, o Rio Jordão, o Mar Morto. Tem lugares que não dá para discutir, você não tem dúvida, porque sempre a tradição se manteve. O problema surge quando nós temos lugares que ficaram inabitados durante muito tempo, e aí acaba se perdendo, e não se sabe exatamente com precisão onde que é cada coisa. Então, por isso, todo o mapa que eu fiz aqui, se você pegar, você vai ver que existem variações, em relação a esses mapas. Nenhum deles é preciso, porque não tem como você ter exatamente cada lugar. Na Torá aparece o nome dos lugares, mas muitos deles nós não sabemos onde são. Por exemplo, no livro de Yehoshua, aparecem todas as cidades que foram conquistadas e está escrito o limite exato entre as tribos de Israel. Alguns desses nós sabemos hoje onde são, então você consegue fazer um mapinha aproximado. Mas todos esses pontinhos nós não temos hoje em dia com precisão, então por isso não dá para fazer um mapa extremamente preciso. Então, eu fazendo aqui, eu nem me mantive no, nos, nem me ative a todos esses detalhes, porque é só mesmo um esboço. Fala.
Eu queria saber aonde que ficam aquelas cidades que eles tinham, sabe aquela doença de pele? Acho que é Sarau, né?
Sarat.
Sarai.
Sarat. Sarat.
Sarat.
Sim.
Sarat.
É.
Aonde que eles, aonde ficavam essas cidades? Se existe, se dá para saber hoje em dia.
Como assim cidades? As pessoas podiam ter sarat em qualquer lugar. E
Não, mas elas não eram mandadas para
ele
essas
tinha que
cidades,
sa... Não, não. Não, não, pera. Duas coisas. Acho que você está confundindo uma outra coisa. Sarat, quem tem a mancha de pele, precisa ficar fora do acampamento. Isso é o número um. Então, não interessa onde ele mora e pronto. Na verdade, até a questão toda no deserto seria ficar fora do acampamento. Em Israel, ele tinha que ficar um pouco isolado, mas isolado não exatamente fora da cidade. Fora da cidade só não podia entrar em Jerusalém. Isso é o que talvez você está se referindo às cidades de refúgio. Irmiklat.
refúgio do que mesmo?
Então, Irmiklat é cidade de refúgio, é cidade para onde fugia uma pessoa que cometeu um homicídio sem intenção, e tem alguns detalhes que tipo de não intenção. Ele tinha que fugir para uma cidade de refúgio e viver o resto da vida lá até o Coen Gadol falecer.
Uau, não, eu achei que era a doença de pele mesmo.
Tá, então a doença de pele não precisa, é só sair fora do acampamento. Muito bem, então começando aqui, se nós formos olhar, aqui nós temos um mapa, aqui é a atual Israel, Jordânia, Líbano, Síria, dá para ver meu mouse, não? O atual Egito aqui, bem grande, bem maior. Muito bem, para cá temos aqui a Arábia Saudita, e aqui o Iraque, E não podia deixar de mencionar o Irã. Muito bem, aqui, mais ou menos, nesse ponto azul aqui, que tem esse balãozinho azul, é mais ou menos onde fica Ur Kasdim, onde Avraham Avinu nasceu. Quer dizer que isso fica mais ou menos a sudeste de Bagdá, Iraque atual. Aqui é onde Avraham nasceu, e ele, com a família, se mudaram depois e vieram morar nessa região que está aqui em, não sei que cor que é essa exatamente, entre o amarelo e o laranja, que é a região chamada Aram Naharaim, que é mais ou menos por aqui. Eles foram para Haran. Essa região chama Aram Naharaim porque tem vários Arams. Existem muitos Arams. Tem Aram Tsova, Aram Naharaim, Aram... me fugiu agora o outro. Mas esses outros Arams são mais ou menos nessa região preta do mapa, que são ao norte de Israel, onde hoje em dia é Síria. Então tem todos os Arams aqui. Aram Naharaim ficava nessa região mais para cá, onde é Iraque e Síria. Por que que se chama aqui Aram Naharaim? Naharaim é de rios. É o Aram entre rios. Porque ao sul desse lugar você tem o rio Eufrates, que é essa linha azul aqui que eu mais ou menos tracei. E ao norte dele, que eu não tracei, fica o outro rio, que é o rio Tigre. Entre os dois rios aqui tem essa região, é chamada de Aram Naharaim, Aram entre rios. Até para cá, mais ou menos, que o Avraham veio morar, e depois daqui, Deus mandou ele ir para a terra de Israel. Já aproveitando o gancho, é para cá que vem Eliezer, para procurar uma esposa para o filho do seu patrão, o Yitzhak. Também vem para essa região, Haran, que fica por aqui, onde ele arruma a Rivka e leva para casar. Da mesma forma, Yaakov, bem mais para frente, vai vir aqui na casa do Lavan também. Então todas essas histórias dos patriarcas, tanto a vida jovem, entre aspas, do Avraham, tanto Eliezer buscar um shidur para o Yitzhak, como o Yaakov na casa do Lavan, é mais ou menos nessa região aqui, de entre Iraque e Síria. Aram Naharaim. Bom, depois eles vieram para Israel e eles vivem em várias regiões aqui. O Avraham, em primeiro lugar, mora numa região aqui perto de Beit El, que fica ao norte de Jerusalém, mais ou menos aqui onde está o cursor agora. E depois daqui ele tem que descer para o Egito. Então ele vai descer para o Egito por causa da fome. Depois ele volta. E depois disso tem a divisão entre Avraham e Lot. Então o Lot vai morar na região de Sedom, que a princípio a região de Sedom fica aqui mais ao sul do Mar Morto. Então ele vai morar mais aqui. E o Avraham continua morando mais para cima. Depois Avraham também vai morar em Hebron. E também tem uma época da vida do Avraham que ele mora aqui na região de Beersheba. Isso é sobre a vida dos patriarcas. E Yaakov também, Yitzhak vive também nessa região. E eles vêm para a região de Gerar. Então Gerar é nessa região aqui, entre Beersheba e... Eu não desenhei aqui essa região, porque... Não é uma região que... Não que não existe, né? Mas o país, assim, digamos, não existe na época que o povo de Israel entra em Israel, praticamente. Mas na época de Avraham, aqui tinha essa região de Beersheba. E na época do Yitzhak, tinha um paizinho, que era o país de Gerar, onde o Avimelech era o rei. O Yaakov vive em Hebron. E ele vai lá para Haran, lá longe, vai até Haran, e depois ele retorna para Hebron, E a venda do Yosef se dá aqui no norte de Jerusalém, em Shechem Nablus, aqui onde está o cursor. Aqui que o Yosef é vendido e é levado para o Egito, e depois, mais para frente, Jacob também desce com todo mundo para o Egito e são escravizados no Egito. Bom, vamos, antes de prosseguir, vamos ver então os países que tem na época que os judeus saem do Egito. Quais são os países que tem aqui na região? Nesta região, que fica a sudeste do Mar Morto, tem um lugar chamado Edom. Exatamente o tamanho dele, qual é a forma dele, esquece. É a região. Então, aqui temos Edom, e um dente de Edom entra um pouco para dentro do que hoje em dia é Israel, e está nessa região ao sul do Mar Morto. Esta região é chamada de Seir. Seir era um lugar que era um país, existia já antes. Edom é o país de Esav. Então Esav vem para cá, e o Esav acaba anexando Seir ao seu país. Então aqui nós temos, no final das contas, quando o povo de Israel sai de Mitzrayim, nós temos aqui um único país chamado Edom, que está então ao sul do Mar Morto e ao sudeste do Mar Morto. Acima de Edom, no lado onde hoje é Jordânia, ao lado do Mar Morto, nós temos um país chamado Moab. Esse país de Moab é um país grande, que é essa região alaranjada e que invadia naquela época, fazia parte também, esta região roxa. O que aconteceu aqui é que, mais para cima aqui, numa cidadezinha chamada Heshbon, que é mais ou menos aqui onde está o cursor, por aqui, havia um sujeito muito forte, chamado Sihon, e ele era rei desse pedaço. E ele resolve conquistar, lutar contra Moab, e ele conquista esse pedação aqui para baixo. Que também é um aproximado, mas ele conquista uma bela parte aqui para baixo. Isso daqui é muito importante para nós. Essa guerra entre Sihon e Moab é uma guerra muito importante. Por que isso? Então, só para complementar antes de falar, aqui ao lado da terra do Sihon, nós temos mais um paizinho, que ele fica na região onde hoje em dia é a capital da Jordânia, Amã, que tem esse nome por conta dessa região, Amon, por isso que é chamado de Amã. Essa região aqui tinha um paizinho chamado Amon. Quem são Amon e Moab? Amon e Moab são filhos do Lot. Que aparece na história logo depois da destruição de Sodom, que é aqui mais para baixo. Quando destrói, Deus destrói Sodom. Como?
Sodom não fica perto?
Sim, então Sodom é mais ou menos nessa região aqui ao sul do Mar Morto, que acabou virando parte do Mar Morto, depois foi destruída. Era uma região muito bonita aqui. Então, depois que o Lot fugiu da destruição de Sodom, ele se escondeu com as duas filhas numa caverna, e elas acharam que o mundo acabou, elas tiveram relação com o pai e tiveram dois filhos. Cada uma delas teve um filho. Então, são justamente esses filhos aqui, o Ben-Ami, formou Amon, e o Moab, Moab. Então, Amon e Moab são descendentes de Lot. Esta região, Deus falou para o nosso povo que nós não podemos conquistar e não podemos pisar aqui até que Mashiach chegue. Só no futuro nós vamos poder conquistar estes lugares, estas regiões. Também Edom não pode ser conquistado. O que o Sihon fez para nós aqui? O Sihon fez um serviço sujo, entre aspas. Ele facilitou para nós. Como o Sihon conquistou todo esse pedaço, então esse pedaço aqui já não é mais Moab. Era de Moab, não é mais. Agora ele pertence aos Emorim, que é o povo do Sihon. Opa, legal. Se isso daqui então não pertence mais a Moab, não é mais uma região proibida para nós. Então ele, como a linguagem do Talmud diz, o Sihon purificou a terra para nós. Ele liberou para a gente conquistar esse pedaço. Mais aqui para cima, nós temos... nessa região aqui do Sihon, esse pedaço aqui mais do norte da terra do Sihon chama Gilad. E mais acima, nós temos uma região bem grande, que é uma região que é chamada de Bashan e Argov. Aqui, o rei dessa região aqui se chama Og. Og, rei de Bashan. E se nós então subirmos mais ainda, nessa região preta, mais ou menos, tem os Arams, que tem então um monte de Arams aqui. O principal Aram está mais ao sul mesmo, mais para cima tem outros lugares que também são chamados de Aram. Cada um tem um nome aí que acompanha o nome de Aram. Muito bem, voltando agora então para baixo, nós temos ainda, do outro lado, próximo do mar, uma região chamada Pelashet. Esta região aqui é habitada por um povo chamado Plishtim. Os Plishtim moram aqui. Plishtim são filisteus. Os filisteus são um povo que é originário de Mitzrayim. Mitzrayim lá da família do Noach. Um dos netos do Noach chamava-se Mitzrayim. Neto ou bisneto? Não lembro agora de cor. E deles, que habitaram o Egito, saiu também uma turminha que formou esse povo dos filisteus Plishtim. E eles habitavam nessa região onde é a faixa de Gaza, Kiryat Gat, Ashkelon, Ashdod. Toda essa região aqui era habitada por esses Plishtim. Eles eram um povo terrível. Bom, fora isso, em todo o pedaço de Israel moravam os sete povos. Sete povos esses que Hashem mandou nós conquistarmos, aí sim, essa parte Hashem mandou ser conquistada das mãos dos sete povos. E, na verdade, eles tinham algumas opções. Como nós vamos ver daqui a pouco, se Deus quiser, quando nós chegarmos, então, dentro de Israel. Então, vamos voltar para o Egito. O povo estava escravizado no Egito. E chegou Pesach, e Hashem tirou a Israel do Egito. Saímos do Egito. E fomos para o deserto. E aí, depois de 7 dias, Hashem mandou o nosso povo fazer de conta que está voltando para o Egito, voltando para o mar, e atravessamos o mar. Exatamente onde nós atravessamos o mar, não sabemos. Tem várias opiniões, se foi uma meia lua que nós fizemos. Isso é certo, está no Midrash. Então nós fizemos uma meia lua assim no norte do mar aqui, ou nós fizemos uma meia-lua voltando aqui do Sinai, vindo para o Egito, passamos por dentro do mar e saímos mais para baixo. Alguma coisa do gênero foi a forma de atravessar o mar. Os egípcios foram afogados aqui. E nós seguimos o caminho para os lugares que aparecem lá na Torá, que são aqui no deserto do Sinai. Até chegarmos no Monte Sinai para receber a Torá. Onde é exatamente o Monte Sinai? Também não temos certeza absoluta. Existe um lugar que a tradição reza mais que ali, que é onde eu pus aqui essa montanhinha, que é mais ao sul do Sinai. Mais ou menos ali dizem que é o Monte Sinai. Tem hoje em dia uma montanha lá que tem até um dado muito curioso. Afinal de contas, Moshe Rabbeinu veio para cá. Aliás, não falei do Moshe antes. Moshe Rabbeinu veio para cá. E foi aqui que estava a sarça ardente. Então tem uma coisa muito interessante que acontece nas pedras dessa montanha aqui, Se você quebra a pedra no meio, ela tem um desenhinho por dentro, como se fosse de um arbusto. Então, já que estamos falando sobre isso, que eu esqueci de mencionar antes, aí é um paizinho esquecido aqui embaixo. Esse paizinho aqui, que fica ao... Ele pega já aqui, né, o fim da Jordânia e um pedaço da Arábia Saudita, e que fica ao lado leste do Golfo de Aqaba, é mais ou menos aqui a região onde ficava um país chamado Midian, que é o país do Itró, onde vivia Itró, e onde Moshe viveu bastante tempo, quando ele fugiu do Egito, quando o faraó queria matar ele por ter matado aquele egípcio, ele foge para Midian. A princípio, Midian é nesta região aqui. Então, o Moshe, depois de Midian, vem aqui pastorear o rebanho do seu sogro aqui, perto do Har Sinai, e vê a sarça ardente aqui. Muito bem, quando nós saímos, então recebemos a Torá, e depois disso nós seguimos viagem. Qual é a ideia agora? Seguir para entrar em Israel. Mas antes de mais nada, quando nós saímos de Mitzrayim, está escrito lá no Parashat Beshalach, que Hashem falou que Hashem poderia levar o nosso povo direto para Israel, num caminho curto. Por onde? Derech Eretz Pelishtim, pelo caminho da terra dos filisteus. Quer dizer que o caminho seria passar aqui ao norte do Sinai e entrar por esse cantinho aqui onde é a faixa de Gaza, entrar em Israel. Por que Hashem não fez isso? Porque Hashem falou, de repente, os filisteus vão entrar em guerra contra os judeus vão se assustar demais de uma guerra assim, logo de cara, assim, e eles vão resolver voltar para o Egito, porque é fácil de voltar para o Egito. Então, aqui cabe uma observação interessante. O Egito provavelmente chegava bem mais perto aqui. Quer dizer, o Egito pegava essa parte do norte do Sinai. Então, seria muito fácil de voltar da região dos Pelishtim, Pelashe, dava para... Chegou, voltou um pouquinho e já está no Egito, praticamente. Então, Hashem não quis fazer esse caminho direto. O que foi feito, então? Nós descemos até o Monte Sinai e depois subimos de novo. Subimos de novo e nós chegamos mais ou menos nessa região onde hoje em dia é Mitzpe Ramon. Mitzpe Ramon fica no Negev, mais ou menos no centro do Negev. Então nós chegamos aqui num lugar que na época chamava-se Kadesh Barnea, que é mais ou menos nessa região. E daqui é que enviaram os espiões para ver como que é a terra de Israel. Os espiões entraram então daqui, vai a Aluba Negev, está escrito no versículo, que eles subiram o Negev e chegaram até Hebron, olha só, seguindo aqui uma linha reta para que chegaram em Hebron. Depois daqui eles foram até próximo da praia, provavelmente por cima de Pelashe, não devem ter entrado nos Plishtim, e seguiram até lá em cima, no norte de Israel, em algum lugar muito para cima aqui, porque está escrito que chegaram até Levo Hamat. Levo Hamat é bem para cima, a princípio é a cidade de Homs, na Síria. Eles subiram bem alto lá, voltaram de novo para cá, e quando chegaram aqui, falaram para o resto do povo, não vai dar certo, não vai dar para entrar, vai ser difícil. O povo se assusta, e, bom, temos que dar os créditos, 2 dos espiões falaram bem de Israel, falaram que Hashem vai ajudar, nós vamos conseguir, 10 falaram mal. Isso tudo aconteceu na noite de 9 de Av, pela qual nós choramos até os dias de hoje, nessa data triste, que aconteceu um monte de desgraças depois, por conta de começar com essa desgraça, eles não queriam entrar na terra de Israel. Aí Hashem fala, então, agora ninguém vai entrar mais em Israel, deem meia volta e vocês vão errar pelo deserto 40 anos. Nunca parei para pensar, mas agora, olhando o mapa, justo a estrada 40 passa nessa região, né? Então eles tiveram que descer e ir embora. Só que teve um grupo de pessoas que ainda tentaram enfrentar e tentaram entrar em Israel por aqui. Eles foram massacrados pelos Amalequim. Os Amalequim moravam nessa região aqui, embora eram nômades. Eles geralmente moravam aqui nessa região mais sul de Israel, perto do Negev. Eles massacraram quem tentou entrar. E o restante então do povo foi lá para baixo. E eles voltaram e foram passear agora pelo Sinai, pelo deserto aqui para baixo. Durante todos os anos aí, eles ficavam acampados no mesmo lugar, muito tempo ou pouco tempo, e assim foi. Até que finalmente, eles voltaram a subir, chegou o momento de entrar em Israel. Então, eles subiram aqui, foram subindo, 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 e chegaram. Interessante, por exemplo, existe um lugar que aparece na Torá que é chamado Etzion Gaver. Etzion Gaver, a princípio, é Aqaba, que fica atualmente na Jordânia, vizinho de Eilat. Então, eles passaram provavelmente por aqui, eles subiram aqui, aparece Yotvata na Torá também, se é o mesmo lugar ou não, não sabemos, mas é próximo provavelmente. E assim subiram, 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 até que chegaram ao sul de Edom. Bom, então, para poder entrar em Israel, nós precisamos simplesmente passagem. Pediram licença para o povo de Edom, por favor, deixem-nos passarmos aqui do sul para o norte do país de vocês para entrarmos na nossa terra. Nós não vamos fazer nada de mal para vocês, nós vamos comprar comida de vocês, embora nós temos mana aqui, podemos comer à vontade, vamos comprar comida para movimentar a economia de vocês, nós vamos... Não vamos beber água do nosso poço da Miriam, vamos comprar garrafas de água de vocês para dar também um proveito para vocês. E a resposta de Edom foi: aqui vocês não passam, senão nós vamos sair com espadas contra vocês. Opa, então não dá para passar aqui. Ok, então precisamos de uma alternativa. Conquistar Edom, eles poderiam falar, então vamos em frente, vamos para a guerra. Não, não pode. Porque Edom, Deus falou, não, vocês não vão ter esse pedaço ainda antes de Mashiach. Então vocês não podem conquistar aqui, esquece. Então tem duas opções. E a opção que eles fazem é virar para a direita, para o leste, e vamos dar a volta em torno de Edom e tentar a licença com o próximo país, que está logo acima deles, Moab. Talvez Moab deixe nós passarmos e entrarmos na terra de Israel. Edom não deixa entrar em Israel? Óbvio, por antissemitismo. Todos esses países aqui em volta se sentiam os guardiões da terra de Canaã. E sabiam que os judeus querem entrar e nós não vamos permitir que eles entrem. Então nós somos aqui à borda e não vai permitir eles entrarem. Eu sempre me perguntei por que que os judeus não viraram aqui para a esquerda. Por que eles não viraram e foram entrar pelo lugar que eles já tiveram antes, Kadesh Barnea, onde mandaram os espiões. Eles até passaram por aqui, se não me engano, agora na volta. Por que que eles não foram por aqui para entrar dentro de Israel? E graças a Deus, finalmente, depois de anos que eu tenho essa pergunta, eu achei duas respostas. Uma resposta é que talvez essa região aqui não dava para passar o povo inteiro. Essa região é extremamente montanhosa e com um vale muito fundo, assim. Então, quer dizer, tem montanha de um lado e do outro, mas o vale é muito estreito. Então talvez isso dificultaria a passagem deles aqui com todo o acampamento largo que eles viajavam. Essa é uma resposta. Outra resposta é que Edom se sentia, como nós falamos, os guardiões aqui do sul. Então não adianta, se eles forem tentar passar aqui do lado, Edom também vai atacar eles. Então eles não têm muito alternativa. Eles viram então, acompanham todo o sul de Edom, viram e acompanham agora o leste de Edom, seguindo para o norte, e finalmente chegam em Moab. Moab também, vocês não podem conquistar, Deus proibiu conquistar Moab. Eles pedem licença. Senhor Moab, podemos passar, nós vamos comprar comida de vocês, bebida e tudo mais. Moab fala, aqui você não passa. Então eles tiveram que continuar. E continuaram até chegar nesse rio que está aqui, nesse pedacinho aqui, esse pontilhado. É, aqui tem um rio que é o rio Arnon. Então, eles chegaram até esse rio Arnon. E aí sim eles tentaram virar e vamos ver se nós podemos passar por aqui. Então, eles pediram licença para o povo que morava aqui, Sihon. Você deixa nós passarmos por aqui? E o Sihon também não permite a passagem. Só que aqui acontece ainda uma história logo antes deles tentarem passar por Sihon. Na divisa entre Moab e Sihon, tem esse rio Arnon. Esse rio Arnon tinha montanhas de um lado do rio e do outro lado do rio. Montanhas bem altas, por sinal. O que fizeram os Emoriim, que moravam aqui na terra do Sihon? Resolveram se esconder nas montanhas. E quando os judeus passarem no vale, nós vamos atacar eles. Hashem fez um milagre para nós. E as montanhas do lado de Israel, quer dizer, do lado de Sihon, que vai ser Israel, vem como se receber os judeus. Elas se movem um pouquinho e elas esmagam todo mundo que está nas montanhas. Essas montanhas são interessantes que de um lado ela tem como se fosse protuberâncias, dentes, e do outro lado tem buracos, cavernas. Esses emorim se esconderam nas cavernas. Só que os dentes da montanha do lado espremeram eles lá dentro. E os judeus passam por lá e nem sabem o que aconteceu. Porque já foi, já esmagou. Eles não estão passando pelas cavernas que estão na altura da montanha, estão passando por baixo, não dá nem para saber o que está se passando. Então Hashem faz com que o poço da Miriam jorre água para dentro do vale que está cheio de corpos desses, da terra de Sihon, dos Emorim. E isso, essa água varre e leva esses corpos para perto dos judeus. E aí eles veem, Deus salvou o nosso povo de um ataque surpresa. Em seguida, eles pedem, então, licença para Sihon, por favor, deixe-nos passar. Só que Sihon não permite a passagem. Quando Sihon não permite a passagem, Sihon sai para a guerra contra os judeus. Bom, aqui não tem nenhuma proibição, como nós falamos antes. Moab não podemos conquistar. O pedaço aqui pertencia a Moab, mas não é mais, o Sihon conquistou. Então nós podíamos sim conquistar e assim nós conquistamos a terra de Sihon. E aí nesse momento, o Og, rei de Bashan, que vive aqui mais ao norte, resolve sair para a guerra contra os judeus também. E nós conquistamos a terra do Og, Melech Bashan. Então o que nós temos desse lado aqui da Jordânia? Nós temos mais ao sul Edom, não conquistamos, não podíamos conquistar. Acima dele nós temos o Laranjinha, é a terra de Moab, não podíamos conquistar. Essa região cinza, Amon, não podemos conquistar. No entanto, a região roxa, que é Sihon, rei de Heshbon, que pega então os Emorim, pega essa parte mais acima que chama Gilad, tudo isso nós podemos sim e conquistamos. E mais ao norte, então, todo o pedaço aqui de Argov e Bashan, nós conquistamos também do Og. E aí entra a história que aparece na Parashá da semana passada, onde as tribos de Reuven e Gad pedem para Moshe, nós queremos ficar desse lado do Rio Jordão. Tem bastante pasto, bem legal aqui, nós temos muitos animais, queremos ficar por aqui. Então, o Moshe faz um combinado com eles. Ele fala, olha, Muito legal, vocês vão receber aqui tudo de mão beijada, o resto das tribos vão ter que batalhar lá dentro de Israel para conquistar. Se vocês forem ajudar a conquistar Israel, vocês podem depois ficar com esse pedaço. Eles então se comprometem, Reuven e Gad, que nós vamos atravessar o Jordão, vamos conquistar a terra junto com todo mundo, vamos ajudar a distribuir e repartir a terra entre todas as tribos, e só depois que todo mundo estiver no seu cantinho morando, nós vamos retornar para casa. Eles então constroem um monte de cidades nessa região aqui de Gilad, Bashan, Argov, colocam as mulheres e as crianças e os animais para morarem, deixam metade dos homens para cuidarem deles, afinal de contas aqui é o lugar mais perigoso de Israel, porque é a fronteira com todos os países que quiserem atacar eles aqui de fora, eles que têm que segurar e ser uma barreira, e metade deles entram junto com todo o resto do povo para conquistar Israel. A entrada deles se dá aqui, na região que pertencia a Sihon, mais ou menos aqui onde nós estamos, é na linha da frente de Jericó. Neste lugar aqui, mais ou menos, é o lugar onde eles ficam acampados, que é chamado Arvot Moav. Eles ficam acampados aqui, Moshe falece nesta região, numa montanha que está por aqui, que chama Har Nevo. A Haron já faleceu antes, um pouco mais para baixo. E, finalmente, quando chega o momento, com Yehoshua, eles atravessam o rio Jordão, que se abre para eles passarem, e eles atravessam e vão para uma região que fica aqui, perto de Jericó, entre Jericó e o Mar Morto, e eles ficam aqui acampados no Gilgal. Depois, eles vão conquistar Jericó, e daí começam as batalhas do Yehoshua, onde eles conquistam a região sul de Israel, depois eles conquistam a região norte de Israel. E somente depois que está tudo distribuído é que, finalmente, o Reuven e Gad voltam para o outro lado do Rio Jordão. Também metade de Menashe pedem também para ficar morando aqui, então eles recebem também esse trecho. Exatamente onde é isso, não temos precisão, mas uma coisa é certa, que aqui então, da região ao lado do Mar Morto, para cima, com exceção de onde era Amon, é tudo região dos judeus. Onde mora Reuven Gad e a metade de Menashe vem aqui para cima. Nós não temos uma precisão até onde exatamente chega aqui ao norte, mas a princípio chega até o Hermon. Assim aparece na Parashá dessa semana, aliás, até Hermon. Essa região aqui, onde é Bashan, onde mora a tribo de metade da tribo de Menashe, pega essa parte da Jordânia, pega o Golan e pega muito mais para cá. É interessante que essa região que agora nessas últimas semanas estava tendo guerras lá na Síria, essa cidade Assuweida, onde estão os drusos, a princípio, até lá, fazia parte do trecho onde morava metade de Menashe. Quer dizer que essa região da Síria, que é dos drusos, fazia parte, provavelmente, de Israel. Muito bem, agora nós temos que falar um pouco sobre Israel mesmo. Então, primeiro, Hashem prometeu para Avraham Avinu que eles teriam a terra, que ele daria a terra para os seus descendentes, a terra de Israel. E os limites que Hashem fala são assim bem generosos. Hashem diz que vem desde o rio Egito até o rio Eufrates. Muito bem, rio Egito, onde que é o rio Egito? Existem algumas opiniões onde que é exatamente esse rio Egito. Uma opinião diz que o rio Egito é o último braço do delta do Nilo, que é mais ou menos onde hoje em dia é o canal de Suez. Então, daqui, ou existe uma outra opinião que diz que o rio Egito é esse rio que fica aqui, no meio do Sinai, que se chama Alarish. Então, é bem mais perto aqui da região de Israel. Então, seria daqui para cima. Para cima até onde? Até o rio Eufrates. Vamos procurar o rio Eufrates. Olha aqui, o rio Eufrates é bem lá em cima. É acima de Alepo. O que não fica muito claro nesse mapa que Hashem está falando para Avraham Avinu, que vai ser nosso, é até onde, para o leste, pertence e faz parte a terra de Israel. Será que Hashem está falando que é do rio Egito até o rio Eufrates, ao norte, e a região que seria nossa seria só essa região aqui mais próxima, quer dizer, digamos assim, um pedaço da Síria, da Jordânia, e só? Ou, de repente, é até o rio Eufrates, quer dizer, até onde termina o rio Eufrates. Então, vamos diminuir bem o mapa aqui, porque aí é um negócio bem grande. Então, seria praticamente aqui do Sinai até onde termina o rio Eufrates. Esse é o rio Eufrates, onde está aqui marcado. Quer dizer que pegaria Síria, obviamente Líbano, já vamos falar sobre o Líbano. Líbano, Síria, Jordânia, um pedacinho da Arábia Saudita e um pedacinho do Iraque e talvez até um pedaço do Kuwait. Aliás, se nós estamos falando aqui sobre o Iraque, é mais ou menos nessa região também onde o Avraham nasceu, e todo esse pedaço aqui que vai até o sul de Bagdá, é a Babilônia, onde era a Babilônia. Babilônios esses que destruíram o primeiro Beit HaMikdash, o primeiro templo. E se nós formos um pouco mais para cá, já entrando no Irã, nós temos aqui, mais ou menos aqui fica, mais ou menos aqui. Que, se não me engano, mais ou menos onde eu estou aqui com o cursor, é mais ou menos onde fica Shushan Habirah. Então, aqui era o império do Ahasverosh, quer dizer, a capital, porque o império era enorme aqui, pegava toda essa região. Bom, voltando para Israel. Então, isso seria a grande Israel prometida para Avraham Avinu, que nós vamos ter só quando Mashiach chegar. Se vai, de fato, até lá no fim, ou só um pedaço aqui mais próximo, aguardemos para ver. Uma coisa é certa, esse pedaço aqui bem próximo, certeza que é Israel. Então, se nós colocarmos agora os limites que a Torá fala, quando eles estão agora para entrar na terra de Israel com Yehoshua, Hashem fala os limites de Israel, parashá da semana passada, parashat Masei. E a Torá diz que vai desde o rio Egito. E aí fica de novo a questão se é canal de Suez ou Alarish. E o norte de Israel existe uma discussão exatamente onde que é o lugar que a Torá fala. A Torá fala que o limite norte de Israel, próximo do mar, é um lugar chamado Hor Hahar. Bom, Hor Hahar tem vários. Porque Hor Hahar significa a montanha da montanha. É quando você tem uma montanha em cima de outra. Que parece uma maçãzinha em cima de uma maçã grande. Existem vários lugares que são mais ou menos assim. E todos aqui na costa também. Muito bem, então por isso existe uma discussão. Se o norte de Israel termina aqui onde é Tiro, talvez um pouco mais acima em Sidon, talvez mais acima em Beirute, talvez um pouco mais acima em Banias, ou ainda existe uma opinião que diz que é bem mais acima já entrando no começo da Turquia. Esse seria o limite norte de Israel, na costa do mar. E a Torá diz que você precisa traçar uma linha de Hor Hahar até o rio Egito, e esse pedaço do mar é teu, faz parte de Israel. Todas as ilhas que tiverem aqui no caminho vão pertencer também a Israel. Aí a Torá diz que você vem aqui, a linha do norte vai vir então do Hor Hahar até um lugar chamado Hamat. Hamat, a princípio, se indica que é Homs, na Síria. Então quer dizer que a linha ou vai vir aqui mais do sul para Homs, ou ela vai vir mais de Beirute para Homs, ou ela vai vir lá de cima de Banias para Homs, que aí já é quase linha reta, ou até muito mais para cima, até Homs. E esse pedaço aqui vai descendo aqui, tem todas umas quebradas, até que chega no Hermon. Isso quer dizer que, e agora então eu vou colocar aqui, para aparecer um mapinha aqui. E já vou explicar um pouco também sobre isso. Essa área azul do mapa seria, digamos, o mínimo que seria Israel. Que é desde Alarish até o Mar Morto, essa linha sul. Do Alarish até lá em cima, no comecinho do Líbano. E daqui sobe um pouquinho. E desce a costa, descendo pelo Mar da Galileia, o Kineret, Yarden, e até chegar no Mar Morto. Isso é o mínimo que é o que a Torá está falando na Parashá semana passada, que era para conquistar. E o máximo, entre aspas, seria mais. Então nós estamos pegando aqui desde o canal de Suez, até aqui no sul, eu já vou explicar por que eu coloquei aqui o sul de Eilat e Aqaba. Subindo aqui para cima, eu pus até Banias, que muitas opiniões dizem que o limite norte de Israel é no Banias, e não confundir, existem dois Banias. Banias na Síria é lá em cima. Existe o Banias que fica perto do Hermon, aqui dentro de Israel, que é um riozinho, é outra história, não tem nada a ver com isso. E aí pegaria também até Homs e desceria aqui até o Hermon. Por que eu fiz esse pedaço a mais aqui no verdinho, que pega todo esse pedaço aqui de Aram, está invadindo aqui Aram, e também fiz aqui no sul, chegando até o que hoje em dia é o sul de Israel, Eilat e Aqaba. Eu fiz esse mapa desse jeito, talvez eu deveria separar em dois, porque Yehoshua, quando entrou em Israel, conquistou praticamente a região azulzinha do mapa. Ele conquistou desde o Nahal Mitzrayim, do Alarish, até o Mar Morto, daqui até lá em cima, no Hermon, e descendo até a praia, quer dizer, caminhando ali até a praia. Esse pedaço todo Yehoshua conquistou. Quando David Ameler foi rei, ele expandiu Israel. Mas ele expandiu Israel de uma forma, assim, média. O que quer dizer média? Ele expandiu Israel, mas não tinha judeus para povoar tudo isso. E ele nem tinha interesse em povoar tudo isso. O interesse do David era poder e autoridade na região. O David entendeu que os povos que estão à volta, que ficam o tempo todo incomodando, aqui ao norte Aram ficava incomodando, aqui ao sul tinha Seir, Edom, também incomodando o tempo todo, Moab incomodando. O único jeito deles pararem de atormentar é se nós conquistarmos os países deles, mesmo que deixando eles continuarem a morar lá, eles vão ter que pagar impostos e vão ficar quietos. Então, por isso, o David conquista aqui ao norte uma região de Aram, que é essa região aqui, quer dizer, que pega Damasco e tudo mais até lá em cima, provavelmente perto de Homs ou algo do gênero. David conquista Aram. E também conquista para o sul, chegando até Eilat e Etzion Gaver, Aqaba. Shlomo HaMelech, aqui tem um dado interessante, Shlomo HaMelech faz um porto em Eilat e Etzion Gaver, e daqui eles mandam navios para buscar numa terra desconhecida para nós, ou sim conhecida, uma terra que na época se chama Ofir. Ele manda buscar ouro para construir o templo sagrado. Então, na época de David e Shlomo, Israel chegava até Eilat. Mas não era habitado, a princípio. Era conquistado, mas não exatamente habitado. Essas questões todas, só para fechar o assunto, de onde é considerado Israel, tem ainda outros mapas que teria que se desenhar aqui, que é a região onde foi habitada quando os judeus voltaram do exílio da Babilônia. Era bem menor do que esse trecho do David, óbvio, e bem menor do que o trecho de Yehoshua. E tem muitas leis da terra de Israel que são as leis de agricultura em Israel. Leis de Trumá e Maaser, parte tem que tirar para Kohen, para Levi, parte tem que tirar Maaser Sheini para levar para Yerushalayim comer, na época do templo. Bikurim, Shemitah, ano sabático. Para cada uma dessas coisas tem determinadas regras. Regras que dependem se é o país de Israel que foi conquistado pelo Yoshua, se a parte do país que foi habitada na volta, chamada Shivat Zion, quando voltaram da Babilônia para Israel, se a região que David conquistou. Então, para cada uma dessas coisas tem algumas diferenças, algumas nuances, e por isso que precisa se saber exatamente, com uma certa precisão mínima, até onde vai Israel. Então, lá no norte, hoje em dia, não é muito prático, porque não faz muita diferença, porque certeza que todo o norte de Israel fazia parte de Israel em todas as épocas, então não vai mudar muito. O sul de Israel é que faz bastante diferença, principalmente no ano sabático, porque no ano sabático você não pode plantar. Mas não pode plantar em Israel, numa região que já não é considerada Israel. Não teria problema de plantar. E por isso, tem várias opiniões, existe uma discussão bem vasta aqui, exatamente em qual ponto aqui, do sul de Israel, do Negev, termina a região que certeza fazia parte de Israel e que tem as leis de Shemitah. E a partir de onde dá para ser leniente em relação a Shemitah? Ou plantando, ou pelo menos se você vende o campo para um não-judeu para ele plantar, e que em Israel é proibido, a princípio, vender campos para não-judeus, então você teria que fazer isso numa região que não é chamada de Israel. Então, por isso que é importante saber exatamente onde que passa a linha aqui, divisora, para saber onde que dá para plantar no ano da Shemitah. Existem algumas opiniões sobre isso, justamente por conta disso, até onde e a partir de onde. Também teve algumas regiões aqui que Yehoshua não conquistou e que ficaram morando Cnaanim ainda, durante bastante tempo. E eles também causavam muitos problemas para os judeus, como a própria Torá diz, não deixe sobrar dos sete povos, porque eles vão te fazer problemas. Os Plishtim, que moram aqui nessa região de Gaza, Kiryat Gat, Ashdod, Ashkelon, também fizeram muitos problemas para o nosso povo em várias épocas, tanto na época dos juízes, na época dos reis. Fizeram bastante problemas, bastante guerras, mataram muitos judeus, fizeram muitos problemas aqui também. Assim como ninguém aqui é santo, Moab fizeram problemas, Amon fizeram problemas, Aram fizeram problemas, todos esses países vizinhos nunca deram sossego em nenhuma época e a história não muda. Então, isso é basicamente uma ideia geral aqui do mapa de Israel.